nome é meio técnico, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Mas a função dele pode fazer a diferença na vida de todo o planeta. Já está em vigor no Brasil o mercado de créditos de carbono. A lei que regulamenta o setor foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de dezembro de 2024. Mas o que é esse mercado de carbono? Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para explicar. Em 1997, com o Protocolo de Quioto, a redução das emissões de gases do efeito estufa passou a ter um valor econômico, ou seja, uma espécie de moeda. Em 2015, esse entendimento ganhou força com o Acordo de Paris. Desde então, esse crédito passou a ser como um certificado que países, empresas ou pessoas compram para compensar a emissão dos gases. Se um país implementou medidas ambientais eficazes, por exemplo, pode receber por isso de quem não conseguiu fazer o dever de casa.
Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta.
Isso virou então um mercado. Um sistema que permite que empresas, organizações e indivíduos compensem a poluição que causam a partir da aquisição de créditos gerados por projetos de redução de emissões ou de captura de carbono. Com isso, em vez de uma guerra entre quem polui e quem luta para preservar, se cria um sistema de equilíbrio que transfere o custo das emissões para quem polui e dá dinheiro para as iniciativas que se empenham em salvar o planeta, ajudando a conter o aquecimento global e as mudanças climáticas. Aqui, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa divide esse mercado em dois setores, o regulado e o voluntário. O regulado envolve iniciativas para se atender às obrigações impostas por leis ou acordos. Já o voluntário consiste na aquisição de créditos por parte de empresas ou entidades para ações de proteção ao clima, explica Mariana Cirne, a Procuradora Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente da AGU.
A empresa que não conseguiu chegar nesse limite ou não cumpriu, ela vai ter que pagar e comprar esse crédito de carbono. Mas se você é uma empresa que conseguiu baixar ainda mais a sua capacidade de emissão, você não só vai ficar muito mais bonito porque você é sustentável, mas você vai poder vender esses créditos excedentes para aquela que não conseguiu bater a meta. Então, o mercado, inicialmente, ele estabelece um limite de todos nós, organiza com base na meta brasileira e, posteriormente, ele passa a fazer essa compensação de que quem, na verdade, diminuiu mais ganha dinheiro e quem emitiu mais vai ter que comprar do coleguinha.
Mais vasta ainda, todavia, é a devastação e o trauma. Focos de fogo nos sufocam, fauna, flora e até a alma.
A coordenadora do Pronaclima explicou que essa implantação inaugura uma revolução na forma como o governo lida com os poluidores. Uma solução que conseguiu agradar a gregos e troianos.
Esse é um instrumento que é muito legal porque ele é diferente das nossas políticas ambientais normais. A gente geralmente faz políticas de comando e controle. A gente brinca com a política do porrete. A pessoa não cumpre, eu bato na pessoa, aplico multa, aplico sanções. O mercado de carbono não. O mercado de carbono tem ganhos maravilhosos. Primeiro, a definição dos valores dos créditos já estão regulamentados. Então, essa variação ocorre conforme o mercado, mas eu já tenho um valor. Então, o mercado regulado de carbono, ele vai dar uma segurança para todo mundo garantir quais são os limites, quais são os valores e como a gente vai poder ganhar também com isso. Então, é a primeira vez que a gente monta uma política pública ambiental em que o próprio setor produtivo acha positivo, porque eles também veem como uma oportunidade de ganho.
Para conseguir estabelecer esses valores, foi preciso definir, primeiro, uma meta de mensurar a emissão. Essa medida é o CO2 equivalente. Ela contempla as diferentes emissões de gases de efeito estufa, levando em conta o potencial de aquecimento global de cada substância e representa o total em quantidades de gás carbônico que teria o mesmo potencial. Só para a gente ter um exemplo, a Petrobras emitiu 46 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2023, segundo o relatório da estatal. Sabendo exatamente quanto cada empresa emite, podemos saber o quanto nós, como país, emitimos. E se tivermos ações ambientais que compensem além das nossas emissões, dá para negociar com o exterior.
Quando os estrangeiros olham e falam Brasil, até cai a lágrima de felicidade, porque eles vão querer comprar os nossos créditos. Então, a lei, ela veio inovar porque ela fez toda a modelagem e a organização de como é que vai funcionar isso, como é que a gente vai ter essas cotas, que a gente chama cotas de CBS, cotas brasileiras de emissão, RVCE, que são os valores para quem diminuiu. Então, tudo isso é um equilíbrio muito complexo para a gente fazer um plano de alocação, que é organizar, e ter leilões vendendo esses créditos, que é quase uma licença para você continuar poluindo com a sua atividade econômica.
Agora imagina a trabalheira que foi definir isso tudo bonitinho numa lei? A ideia é muito boa, mas para funcionar na prática, as regras precisam ficar muito claras e dentro dos padrões estabelecidos mundialmente para dar certo. Aqui dentro de casa, a Advocacia Geral da União teve um papel bem importante nesse sentido.
Havia toda uma articulação da política, mas nós, do jurídico, temos que ter preocupações com relação àquilo que juridicamente para de pé. Então, a negociação foi feita no Senado, depois na Câmara, depois no Senado, depois na Câmara, e a gente participou ativamente desse processo. Tanto participou, como a gente também incitou o debate. Nós participamos, ano passado, da construção de um seminário de debate de mercado de carbono com o STJ, que foi uma iniciativa super legal. E a gente trouxe todos os players do governo federal, o setor produtivo, as operadoras, as desenvolvedoras, as pessoas que já estão nesse mercado, para tentar entender e discutir com segurança jurídica.
Além disso, a AGU foi além e já criou uma forma de proteger quem poderia acabar perdendo nessa negociação.
Existe hoje, infelizmente, uma cooptação dos povos indígenas com relação à questão do mercado de carbono. Muita gente vendendo os créditos das comunidades de povos indígenas voluntariamente. Às vezes, os povos indígenas não entenderam o que está acontecendo. Então, há uma deturpação do próprio instrumento. Então, a gente construiu, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, um pedaço do texto para fazer uma série de garantias para essas comunidades. E agora, a gente, cada vez que havia uma alteração, a gente fazia uma validação com os ministérios respectivos.
Dos povos da floresta, sob pressão, o indígena seu grande guardião, em comunhão com ela há milênios, nos últimos e trágicos decênios.
O sistema já está valendo desde a publicação da lei, mas a sua implantação está sendo feita em fases. Tudo isso para ter cautela e fazer do jeito certo.
São 5 fases. A primeira fase são 24 meses, a outra 12 meses. Então, cada uma dessas fases, elas vão sendo implementadas. Mas, em paralelo, nós já estamos andando com o jurisdicional totalmente em andamento. Então, por exemplo, o Pará anunciou na COP de Baku uma venda de 1 bi. Então, assim, a gente já tem o recebimento desses valores a partir dessas iniciativas estaduais. A gente já tem o REDMAIS, a gente já tem uma série de instrumentos, mas agora a gente vai reorganizar mais claramente esses instrumentos para a conta única e ficar toda certinha, né? E não dar a chamada dupla contagem, que é a ideia de que eu conto 2 vezes a minha redução de emissão. Então, isso é muito ruim para o país. A gente preferiu fazer uma coisa mais espaçada e com mais calma para ter segurança. Se você, por acaso, não tem segurança no mercado de carbono, você não consegue atrair os investidores para essa compra no mercado. Então, é por isso que é tão importante fazer com calma.
O importante é que os primeiros passos já foram dados e agora é trazer cada vez mais consciência para todas as pessoas de que cuidar do planeta é uma obrigação coletiva e urgente. E se a gente se empenhar em implantar boas ideias ambientais, isso ainda pode gerar renda.
A natureza continua linda, a natureza continua ainda.
Com sonorização de André Menezes, de Brasília, Adriana Franzin.
A natureza continua ainda, a natureza continua mãe.